Muito bem, galera. Boa noite a todos. Bom ver vocês aqui de novo. Curtimos um tempo muito legal ali no futebol americano com os rapazes, conhecendo alguns de vocês. Muito legal. Muito bem. Você já percebeu como hoje há uma tendência muito grande às pessoas quererem ser diferentes? Cada um quer ter a sua diferença. Cada um quer chamar a atenção de uma forma. Já viu alguns memes da internet? Lembra dos memes? Aqueles vídeos, aquelas caricaturas, alguma coisa que aconteceu e que se tornou uma febre de uma hora para outra. Sabe o que é que mais tem dado sucesso e visibilidade hoje na internet? Pessoas imitando os memes. Como? Aconteceu alguma coisa com um determinado artista, com um determinado músico, aí vai lá junto o pessoal e imita aquele indivíduo, levou um tombo. Aí todo mundo vai e filma levando um tombo e posta na internet. E aquilo se torna famoso de uma hora para outra. Lembra do quando mataram a formiguinha? Coitada da formiguinha, né? Galera, o que criaram de vídeo do mataram a formiguinha? A formiguinha morreu, nem lembro, né? Porque já morreu mesmo. Mas o que fizeram de vídeos copiando a ideia da morte da formiguinha foi impressionante. Quando teve aquele furacão Sandy lá nos Estados Unidos, uma top model brasileira, eu não me lembro bem, acho que é a Nana Gouveia, acho que é, né? A Nana Gouveia, ela foi e ela tirou fotos ali nos escombros de carros, árvores, prédios que caíram, ela tirou fotos e postou na internet. Em poucos minutos, alguns recortaram a foto dela e colocaram em várias outras imagens. Até na crucificação de Jesus, colocaram ela ali. Se tornou famosa naquilo que ela queria. Mas o que eu acho interessante é que nesse desejo de cada um ser diferente, cada um querer ter os seus 5 minutos de fama, sabe o que é que tem acontecido? Nós temos nos tornado cada vez mais iguais uns aos outros. Aquela ideia de ser diferente, na verdade, está fora de moda. Porque quanto mais diferente você tenta ser, mais você descobre que você está sendo igual a alguém. Você está imitando alguém. Você está copiando pessoas. Pessoal que joga futebol, quem é do futebol aqui? Curte futebol mesmo e joga bem. Mais da metade abaixou a mão, né? Os que ficaram com a mão em pé, além de serem palmeirenses, são honestos. Só joga bem, craque. Mas já viu o pessoal do futebol americano, do vôlei, algum músico que tenta copiar o seu ídolo, copiar alguém em quem se espelha? Né? Aquelas jogadas do Ronaldinho Gaúcho, a jogada, aquele gol de capoeira, sei lá, não sei se é capoeira, acho que não é, do Ibrahimovic. O que, que ele pratica? Taekwondo. Né? Sabe aquele gol de bicicleta que o Ibra fez? Se você duvida que eu consigo, amanhã nos encontramos às 2 da manhã aqui no campo e eu vou te mostrar. Mas você viu que o pessoal curte imitar essas coisas que chamam a atenção? E à medida que nós vamos imitando, nós vamos nos tornando iguais aos outros. Pegue essa ideia para essas coisas simples, não tão comprometedoras assim, e leve para a vida com Deus. Você já percebeu como nós temos nos amoldado, temos nos conformado em muitas coisas aos padrões do mundo? Existe o funk gospel. Eu não vou cantar, mas eu sei um monte. Ô, Glória, hoje eu sou a irmã Vitória, Kelly crente e tal, e por aí vai. Se você acha isso... Não, é porque... Calma. Eu só posso cantar se eu dançar, mas a minha esposa me proibiu, então eu não vou. Existe funk gospel? Acreditem, é bizarro, mas é verdade. Porno gospel. É sério. Porno gospel. É verdade. A favor de pornografia... evangélica, porque afinal de contas, é marido, é esposa, são cristãos. Pessoal, é bizarro, é estúpido, mas é real. Porque tudo aquilo que o mundo tem proposto como prazer, tudo aquilo que o mundo tem proposto como algo gostoso, algo interessante, e que a palavra de Deus diz não, e é que eu vou usar a expressão, ela tesoura mesmo, mas a galera quer curtir, a galera quer fazer. Então elas estão colocando o nome de cristão, o nome de evangélico, o nome de gospel, porque daí vale tudo. E ao invés de sermos diferentes, nós temos nos tornado iguais. Ao invés de nós influenciarmos o mundo, nós temos nos deixado influenciar pelo mundo. Nós estamos nos conformando a esse mundo, copiando os memes do mundo. Mas vocês fizeram devocional no texto que eu quero usar hoje à noite. Vocês fizeram a hora silenciosa de vocês hoje em Romanos 12, 1 e 2. Muito bem, abra sua Bíblia lá em Romanos 12, 1 e 2. É muito provável que você já tenha ouvido várias pregações nesse texto. Quero pedir a sua paciência para uma vez mais. Porque se nós tivéssemos levado a sério a primeira vez que escutamos, talvez não estaríamos do jeito que estamos, tão conformado com o mundo à nossa volta. Então me permita, uma vez mais, te ensinar esse texto de Romanos 12, 1 e 2. Ok? Todos acharam? Se você não trouxe Bíblia, eu quero te incentivar a trazer, inclusive o pessoal da equipe. Eu sei que às vezes sai rápido do trabalho para cá, mas é legal trazer, assim você compartilha com algum acampante. Tá? Se você não trouxe, senta do lado de alguém que tem Bíblia ou empresta para o da frente, porque é importante você acompanhar aqui comigo o texto bíblico. Tá bom? Vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito legal esse texto aqui, primeiramente por um fator. Paulo, por 11 capítulos, os 11 capítulos anteriores a esse, discute, pessoal, teologia pesada. Quem é o homem? Quem é Deus? Quem é Jesus? O que é o meu e o teu pecado? Por quem Cristo morreu? O que Cristo fez na cruz do Calvário? Contra o que eu e você lutamos no nosso pecado? Isso eu quero falar amanhã pela manhã. Então, é uma teologia muito pesada, são raciocínios muito complexos, difíceis mesmo de nós compreendermos. Só que o que é interessante, porque nesse capítulo 12 em diante, a preocupação de Paulo não é tão teológica não. Pelo contrário, é pôr em prática na vida toda a teologia pesada que ele discutiu até agora. Então, todos esses conceitos sobre Deus, sobre Jesus, sobre santidade, sobre pecado, sobre salvação, sobre idolatria, sobre ser judeu, ser igreja, um monte de coisa. Tudo isso só tem sentido se eu colocar em prática na minha vida. Tudo isso só faz sentido se transformar a minha mente e o meu coração. E aqui é que vem essa parte prática. Devemos conhecer a teologia de Deus, devemos conhecer as coisas mais pesadas de Deus, mas para que tudo isso seja colocado em prática na minha vida. Então esse é o meu desafio com você. É te ensinar um pouco de teologia para que você coloque em prática na sua vida. Então Paulo fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, tudo aquilo que eu disse até agora tem sentido se você apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha que interessante essa expressão, apresentar. Porque dá a ideia de alguma coisa que você mostra publicamente. Talvez alguma coisa que estava meio escondido, poucos vendo, mas por causa do seu compromisso de Deus, você não tem medo. Alguém pode desligar um radinho ali? Amanda, você vê aqui, está aqui em cima, por favor. Você está disposto a trazer à tona, a mostrar para as pessoas quem você é diante de Deus. Você não vive recluso. Sabe meio crente 007? Que é super secreto? Tem medo de falar, não, se eu falar o pessoal vai se espantar? Então ele fica lá, ele fica escondido. Ele fica no underground da vida. Sabe, lá embaixo, não quer que ninguém saiba. Mas o que Paulo está dizendo, não, você tem que mostrar para os outros, você tem que apresentar, você tem que trazer à tona o seu corpo. Olha que interessante, aqui corpo é corpo no sentido material, físico, essa carne que eu e você apalpamos. E que a Bíblia diz, que em Salmo 139, que Deus nos criou de modo assombrosamente maravilhoso. Aí eu costumo dizer que alguns de modo mais maravilhoso, outros de modo mais assombroso, mas fato é que Deus criou todos nós aqui. E você está vendo esse corpo que você tem? Deus tem um propósito para esse corpo. Eu quero falar ao longo da semana, eu já vi que está no guia devocional de vocês uma pequena meditação sobre a sexualidade, mas, galera, Deus deu esse corpo para mim e para você porque ele tem um propósito. E é esse corpo, essa vida, aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, é isso que ele quer, que eu apresente diante dele. Lembra que eu falei hoje de manhã de Davi? Não sacrificarei ao meu Deus nada que não me custe. E o meu desafio foi: você é o sacrifício mais precioso, mais valioso que você tem a Deus. O seu corpo, a sua vida no tempo presente, enquanto vivo. É isso que Deus quer. É interessante que Paulo fala em Romanos 6, e aqui tem uma ideia muito próxima, porque em Romanos 6, Paulo disse o seguinte: sem Cristo, vocês entregaram esse corpo físico ao pecado, ou seja, para viverem os prazeres do pecado, os prazeres do mundo. Agora em Cristo vocês usam esse corpo, essa vida, para agradar a Deus, para santificação. Entendeu a renovação aí? Entendeu a mudança? Sem Cristo eu uso desse corpo para minha vontade, para os meus prazeres, eu uso esse corpo para a prática do pecado. Você conhece alguém assim no seu colégio? Que cada final de semana volta contando com quantos ficou, com não sei quem transou, o quanto bebeu, o quanto fumou. Você conhece alguém assim? Por quê? Porque essa é a mentalidade. A minha vida é aqui e agora, então eu vou curtir o máximo possível, como adolescente, como jovem, aqui. Porque depois que eu ficar velho, tudo pelancudo e caindo, não dá para curtir mais nada. Então eu quero aproveitar agora. Mas não é isso que Paulo fala. Porque esse corpo que Deus te deu não é para você aproveitar para você. É para você entregar para Deus. Sabe quando é que você vai ter uma vida que vale a pena ser vivida? Quando você estiver disposto a dar a tua vida para Deus e menos para você mesmo. É isso que Paulo fala em Gálatas 2:20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho na carne, física, corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que se entregou e me amou. Pessoal, quanto mais você dá do seu corpo para Deus, menos vivendo para si, mais alegria, mais satisfação, mais prazer você terá na sua vida. E não sou eu que estou dizendo isso não, viu? Isso aqui é a Bíblia. Então, se você leva a sério a Bíblia, considere o seguinte: não use mais do seu corpo para a prática do pecado. E aqui não é só pecado sexual, não. Durante a semana a gente discute um pouquinho mais dessa ideia. Que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque no Antigo Testamento, o povo judeu, ele usava os animais para sacrificar ali no altar, como eu falei hoje de Davi. E aquele animal, ele era totalmente queimado, ele era totalmente aniquilado, porque isso agradava a Deus, fazia parte do processo de Deus de perdoar os pecados do povo. Só que aquele animal que morreu, já era, acabou, ele não tem mais como voltar à vida. O desafio de Paulo aqui para nós é um sacrifício vivo. Por quê? Para que eu continue vivendo para o meu Deus. Eu não vou morrer ali. Pelo contrário, para que eu tenha uma vida agradável a Ele. Um sacrifício vivo, um sacrifício santo. A palavra santo na Bíblia quer dizer separado. Separado para o uso exclusivo de Deus. Você não paquera ninguém, você não fica com mais ninguém. Você tem um dono, você é de uma pessoa. Entendeu? Isso quer dizer santo. É exclusivamente de Deus e de mais ninguém. Agora, se você se entrega ao pecado, se você se entrega à pornografia, se você se entrega à desonestidade, se você se entrega a você mesmo, o que é que você está fazendo? É como se você estivesse traindo Deus. É sério, não estou zoando não, nem exagerando. Porque quando Deus enviou seu filho Jesus para morrer na cruz por mim e por você, ele estabeleceu uma aliança de amor conosco. Quando eu peco, quando eu quero viver para minha vontade, ou quando eu me entrego para os outros, é como se eu estivesse traindo aquele que me salvou na cruz. Porque ser santo é ser separado exclusivamente para Deus. E esse é o nosso desafio, pessoal. 1 Pedro 1,16, Pedro diz: assim como vosso Pai é santo, assim também vocês devem ser santos, separados. Separados do quê? Começa a pensar um pouquinho aí na prática. E aí eu quero que você, com alguém aí em volta, normalmente o pessoal está por quarto, você pode virar um pouquinho aí para conversar com o pessoal do seu quarto. Do que hoje você deveria se separar do mundo, do pecado, para viver exclusivamente para Deus? Ok? Captou a ideia? Simples, né? Se ser santo é ser separado do mundo, do pecado, da destruição, da podridão, para o uso exclusivo de Deus, então eu quero que você troque uma ideia bem rápida, claro, em termos gerais, do que você tem que se separar. Vamos lá, 2, 3 minutinhos. Muito bem, vamos lá. Alguém aí, fala para mim, do quê? Dá um grito aí onde você está. Desobediência, ok? Más companhias, orgulho, músicas que não tem uma letra que contribuem, desrespeito, legal. Atitudes que não sejam compatíveis com as que Deus espera. O que mais? Pensamentos impuros. Alguém falou Corinthians? Aê, essa eu curti, hein? Se separar dessas coisas. Pessoal, você percebeu quanta coisa... Opa, volta aqui. Você percebeu quanta coisa muito simples... Poxa, desrespeito. Porque às vezes a gente pensa... No quê? No sexo, no matar, no roubar. Sabe essas coisas mais pesadas? Olha só, desrespeito, orgulho, pensamento. Porque se eu sou de uso exclusivo de Deus, Ele é quem tem controle sobre a minha vida e não eu mesmo. Então eu abro mão de mim para me encher com aquilo que é de Deus. Essa é a ideia de um sacrifício santo. Bem como um sacrifício agradável, alguma coisa prazerosa, gostosa, atraente, que seja interessante. Essa é a ideia. Agradável é alguma coisa que não seja desprezível, alguma coisa que eu não jogo fora porque não presta, porque não me interessa ou porque não me agrada. É interessante que uma das ideias do sacrifício no Antigo Testamento é que aquele sacrifício subia como um aroma suave. Vamos lá, momento de confissão. Quem não tomou banho aqui hoje por causa do enduro? Não, abaixa o braço que está fedendo. Já sentou do lado de alguém fedido? Não vale apontar, né? Sabe aquele cheiro que não agrada? Sabe aquela coisa que não é gostosa? Pelo contrário, você quer ficar... Vamos lá, ó, não dá para brincar com vocês, né? Sabe aquele negócio que você quer ficar longe? Porque não é bom. Não é assim que eu devo me apresentar a Deus. Eu devo me apresentar a Deus como alguma coisa agradável, interessante, que Deus tenha prazer em me chamar de filho. Se você olhasse para as tuas atitudes, antes de você vir para cá, Deus teria prazer em andar contigo do seu lado, no seu colégio, em acessar a internet do teu lado, clicando ali no teu mouse? Deus teria prazer em ficar na tua rodinha de amigos ou amigas? Você entendeu o que quer dizer agradável? É que Deus tem alegria, Deus tenha prazer em olhar para mim e ver quem o Helder é e o que o Helder tem feito para ele. Galera, é isso. A gente sabe como que é agradar um rapaz, uma moça aqui no PV, né? É dar um chocolatinho, fala alguma coisa legal. Você não vai chegar meio ogro, né? Vocês, rapazes, meio Shrek, assim. sabe? Não vai chegar assim. Por quê? Porque isso não é agradável. A não ser que a menina seja uma Fiona, né? Aí tudo bem. Não, esquece. Mas esse não é o caso de nenhuma menina do PV Paraná 2013. Depois vocês me dão um chocolatinho, tá bom? Entendeu o que é agradável, né? Atraente, interessante, prazeroso. Porque isso, olha que interessante, isso é o vosso culto racional. Eu faço isso pensado, raciocinando naquilo que eu estou fazendo. Galera, nós vivemos a época do emocionalismo. Nós vivemos a época do chamado subjetivismo. O que quer dizer isso? O que importa é o que você sentiu. O que importa é o que você curtiu. O que importa é se você fez bem. Não interessa se isso é incoerente ou não com a palavra de Deus. Você está feliz? Então tá bom. Essa é a ideia do nosso mundo. Eu estou cansado de ver jovem e adolescente aqui no PV Paraná e fora daqui. Eu vou em média aí 7, 8 acampamentos por ano. Gente chorando, gente pulando no louvor, gente levantando a mão, mas continuando com a mesma vida podre fora dali. Porque não pensa, não raciocina no compromisso que deve ter com Deus. Galera, Deus não quer tuas lágrimas. Deus quer a tua compreensão sincera de quem Ele é e o que Ele quer de você. Não estou dizendo que quem chora esteja errado. Agora, se é um choro só por chorar, não está pensando naquilo, não vale nada. Tá? Pensar nas músicas que cantamos, pensar no estudo que escutamos, pensar nas atitudes que temos. Isso é um culto racional, um culto pensado, não um culto levado pelas emoções. Ontem o Piri fez um compromisso aqui, fez um desafio para alguns de vocês. E eu espero que ninguém tenha levantado a mão ou assumido um compromisso com Cristo simplesmente porque o do lado assumiu, simplesmente porque vão pensar de você. Porque isso não é pensar, isso é se deixar levar pela massa, que é contra o que Paulo está lutando, que é o que ele vai dizer no versículo 2. Mas transformai-vos pela... E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha que interessante aqui, não vos conformeis. Lembra da gelatina? Aquela sobremesa? O recipiente que você colocar a gelatina vai tomar forma. Por quê? Porque a gelatina não tem identidade própria. Ela se conforma ao ambiente, ao recipiente no qual ela é colocada. É contra o crente gelatina que Paulo está escrevendo aqui. Porque ele não pode tomar o formato, os moldes, os modelos, os parâmetros do mundo. E é interessante que essa palavra, a expressão que Paulo usa, conformeis, ela tem um duplo sentido. A maneira como ele constrói a ideia. Primeiro, alguns se deixam conformar inconscientemente. Ou seja, você não percebe que você está entrando no mundão. Você não percebe que você está se amoldando à mentalidade à sua volta. Você já ficou do lado de alguém que fala palavrão igual vírgula? Que em pouquíssimo tempo, se fosse em São Paulo, é alguém que fala palavrão igual tipo assim. Lá o pessoal fala tipo assim até dizer chega. Em pouquíssimo tempo... Presta atenção, em pouquíssimo tempo, você, sem perceber, incorpora alguns palavrões, primeiramente, no seu pensamento, já aconteceu isso? Você não fala, mas você pensa. Até você começar a o quê? A verbalizar. Porque inconscientemente você vai se amoldando. E a segunda ideia é conscientemente. Eu tenho o propósito de me deixar levar pelo mundo à minha volta, porque eu não quero ficar para trás, porque eu não quero ser colocado de lado da minha turma, eu não quero ser colocado de lado da tendência, eu não quero ser colocado de fora de tudo aquilo que vai acontecer, porque se eu ficar de fora, eu não vou curtir aquele momento. Então eu prefiro abrir mão do meu compromisso com Deus, eu prefiro abrir mão do meu compromisso com Cristo, porque eu quero, na verdade, é estar com o pessoal, eu quero estar com a minha galera, curtindo a minha turma. Mesmo que isso seja errado. Então eu conscientemente abro mão de tudo isso porque eu não quero ser colocado de fora deste mundo. E o desafio de Paulo é: não vos conformeis com esta época, com esta mentalidade. Traga isso para a nossa chamada época pós-moderna. Pós-modernidade é caracterizada pelo individualismo, é caracterizada pelo chamado hedonismo. O que é o hedonismo? É a busca desenfreada do prazer, loucamente a favor do prazer. O que importa, na verdade, é curtir. Tanto é que, você acha que foi de graça que o Facebook colocou lá curtir, o like em inglês? Por quê? Você curtiu, aquilo lá foi importante, foi legal para você. Você viveu aquele momento. Tá? Essa é a época que nós vivemos, é uma época relativista que eu e você temos aprendido ali no colégio, no condomínio, na música, que não existem parâmetros absolutos, que não existe verdade absoluta. Aí a gente começa a incorporar essa ideia e vai se deixando levar muito mais pelo mundo do que pelo nosso compromisso com Deus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. E a palavra que Paulo usa aqui é a palavra metamorfose. Essa é a palavra grega que ele usa, metamorfose. Quando você escuta metamorfose, você lembra do quê? Borboleta, não é? Aquele bigato feio, asqueroso, que passa por um processo de transformação radical, passa por um processo de transformação total, impressionante, se transformando num animal ali, num inseto, né? Extremamente bonito e diferente do que era a sua origem. Essa é a palavra que Paulo usa. Quando eu escuto metamorfose, eu lembro também da voz de adolescente. Já viu o rapaz adolescente? Ele está naquele momento em que ele ainda não está sabendo qual é a voz dele. Aí, de repente, passa uns 2, 3 anos, você se encontra na próxima temporada. E aí, querida? Quer ir comigo no jantar do bonitinho? Sei lá como é que chama aqui. É bonitinho? Jantar a rigor, acabou bonitinho? É verdade, olhando os rapazes aqui é só a rigor mesmo. Sabe aquela mudança? Sabe aquela mudança radical de alguma coisa? Totalmente? Essa é a ideia que Paulo está dando aqui. É uma transformação total. De tal forma que se olharem para mim, eles não conseguirão perceber... Meu, como é que esse cara mudou? Olha que diferente ele está do que ele era. Eu conheci um adolescente de 15 anos de idade, há 3 meses atrás, numa cidade que eu, Juliana, Lucas e Tiago, e Stephanie também, que está aqui, conselheira, nós fomos fazer um projeto missionário em Tupã, lá em São Paulo. Tinha um rapaz de 14, 15 anos de idade, nós falamos de Jesus ali para a escola toda, e aí vem um dos... inspetores ali, aquele cara que cuida do corredor, né, do intervalo, essas coisas, veio e trouxe aquele rapaz. Falou: queria te apresentar esse fulano aqui. Esse cara aqui, ele era o pior aluno dessa escola. O que mais dava trabalho, mais desrespeitava, ele era simplesmente um terror aqui na escola. Aí ele falou, o inspetor falou para mim: eu quero que você olhe para ele hoje. É o melhor aluno dessa escola. Depois que ele aceitou Jesus, todo mundo viu a transformação de vida dele. Isso é metamorfose. Quando as pessoas veem a sua transformação de vida. Agora, galera, depois do acampamento, fica fácil mudar um pouquinho. O problema é no mês seguinte, daqui 3, 5, 7, 12 meses, se aquela metamorfose vai continuar acontecendo. Porque mudar uma atitude aqui é fácil. Por quê? Está todo mundo meio predisposto a isso, você tem conselheiro, conselheira, te ajudando, caminhando contigo, te cobrando, estudando a Bíblia, orando com você. Mas é no mundo onde nós estamos inseridos que nós devemos continuar esse processo de transformação. É até meio paradoxal aqui, né? Porque eu estou no mundo, mas eu não posso viver de acordo com o mundo. E o Senhor Jesus ora dessa forma: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, o meu processo de transformação é me apartar do mal para me relacionar ou para viver intimamente com meu Deus. Isso é transformação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E esse é o tema aqui dessa semana no acampamento. Renove. Você sabia que essa palavra nunca foi usada em nenhum lugar na Grécia Antiga? Nenhum livro de pensador, filósofo, religioso, músico, escritor, dramaturgo, seja o que for, absolutamente ninguém em toda a história da Grécia Antiga usou essa palavra que Paulo está usando. Porque é uma novidade. Porque só Cristo pode renovar a minha mente de tal forma que ninguém na história vai conseguir fazer isso comigo ou com você. Ele vai mudar os meus conceitos. E você sabe qual é o processo de renovação de Deus? E eu já estou caminhando para o fim. É aquele que está em Efésios capítulo 4, versículo 22, quando ele fala despojar, que quer dizer tirar o velho, renovar, assimilar novos conceitos, adotar novas conceituações e revestir, colocar uma nova prática, uma nova conduta. Meu, se você não fizer isso, a tua mente, o teu coração, a tua vida com Deus, nunca serão renovados. O processo de renovação de Deus é tirar aquilo que está errado, aquilo que está estragado, reformular os meus conceitos e adotar uma nova mentalidade, um novo hábito, uma nova prática. Isso é renovação diante de Deus. E aí Paulo cita vários exemplos. Aquele que mentia, não minta mais. Antes fale a verdade. Aquele que roubava, não roube mais. Agora trabalhe. Aquele que falava palavra torpe, que quer dizer palavra podre, estragada, não fale mais. Use, pelo contrário, palavras agradáveis. Então esse é o processo de renovação de Deus. Se a tua mente veio para cá cheia de pensamento impuro, você sabe como é que você vai ser renovado? Tirando os pensamentos impuros, reformulando os teus conceitos sobre santidade e adotando um novo estilo de pensamento. Se você veio para cá e para você ficar era normal, e a minha definição de ficar é muito simples, é me usa, me explora e depois me joga fora. É isso aí, me usa, me explora. Meu, quando você não tiver mais afim, me joga fora e vai pegar outra. É assim ou não é? Não estou exagerando, não. Se você vinha com esse hábito, tire isso de você daqui. Renove o seu conceito de você mesmo. Você é alguém especial para Deus, por quem Cristo morreu na cruz. Deus tem um plano para o teu corpo. Renove isso na tua mente e adote uma nova conduta de não mais praticar aquelas coisas que te caracterizavam até então. Isso quer dizer renovar, renovação da mente. E aí vem o resultado. Eu faço tudo isso para experimentar, provar, testar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você crê que Deus tem uma vontade especial para você? Você crê que Ele é o Criador de todas as coisas e Ele sabe o que Ele está fazendo? Se você crê nisso, Deus tem uma vontade para você. Mas você só vai experimentá-la, você só vai curti-la, você só vai prová-la quando você estiver disposto a apresentar-se como um sacrifício vivo a Deus, a não se conformar com este mundo e a deixar a sua mente ser transformada por Cristo Jesus.